Abra sua Bíblia, por favor, na Epístola de Paulo aos Gálatas. É uma mensagem continuada, ou seja, ela foi iniciada na semana passada, no mesmo trecho. E lembrando que a Epístola de Paulo aos Gálatas é um chamado à legitimidade do Evangelho. Então, esse é o tema central. Então, nossa meditação, ela se baseia nisso. Uma igreja que precisa recuperar o Evangelho. Se isso já aconteceu nos dias de Paulo, isso também, evidentemente, acontece nos dias de hoje. A igreja, embora evangélica, vai se afastando do evangelho verdadeiro e Deus, então, tem que chamar a atenção da igreja para a centralidade no evangelho, um chamado à legitimidade, o verdadeiro evangelho. E estamos meditando no versículo 11 até o versículo 14 do capítulo 2, que é mais um trecho do testemunho de Paulo, que Paulo recorre à sua história para justificar a sua crença num verdadeiro evangelho que não poderia ser maculado. E Paulo, então, para dizer, confie em mim, já que os judeus estavam dizendo que Paulo não era um apóstolo genuíno e que o evangelho que ele pregava não deveria ser obedecido, porque o verdadeiro evangelho seria aquela mistura do judaísmo com a fé cristã, onde Jesus salva, mas você precisa ainda de alguns ritos, de algumas leis, especialmente a circuncisão, senão a salvação seria falsa. Paulo ficou tremendamente aborrecido com isso, ele confrontou os judeus no concílio em Jerusalém, ele confrontou Pedro, Barnabé e tantos outros que tinham essa crença, eles se arrependeram e mudaram, mas houve um grupo que não mudou. E esse grupo tentou evangelizar dessa forma várias igrejas e chegou à Galácia. Então Paulo escreve esta epístola. São fragilidades espirituais que nos desviam do evangelho. Esse é o tema que nós estamos meditando. E eu quero recuperar naquelas perguntas feitas, porque se é uma meditação durante um culto, nós temos que responder ao Senhor. Pense sobre sua vida e também sobre nossa igreja. Você se submete facilmente a homens poderosos, famosos e populares? Você tem uma inclinação pessoal em se sujeitar facilmente a pessoas que têm algum tipo de poder público? Você o ouve sem questionar o que eles dizem porque tem uma tendência a se sujeitar a homens assim? Você muda o seu comportamento na tentativa de ser aceito em algum grupo, se encaixar na sociedade, pertencer à maioria? Isso é natural para você? Você se esforça para ser aceito em determinado grupo? Não gosta muito de incomodar as pessoas, de contrariar as pessoas? Tem medo de ser rejeitado? Você costuma se orgulhar da sua religião, da sua igreja, de seu histórico religioso? Você costuma defender aquilo que você acredita como sendo a verdade? Nunca está aberto a voltar às Escrituras? E por fim, para você, o que caracteriza uma igreja bem-sucedida? Se você tivesse que responder agora o que é uma igreja bem-sucedida, como você responderia essa pergunta uma vez que o mundo tem buscado sucesso? As igrejas atuais, embora evangélicas, elas se preocupam em serem bem-sucedidas nesse mundo, em serem igrejas numerosas, igrejas ricas, igrejas poderosas na mídia, pastores famosos buscando glamour e fama, e dizem que isso é que torna a igreja bem-sucedida. Note, são fragilidades que eu quero compartilhar com os irmãos para chamar nossa atenção. Se essas respostas forem positivas, em algum momento você tem um coração frágil se desviar do evangelho. E essa igreja, se ela acha que sucesso é agradar o mundo, ela já é frágil o suficiente para ser contaminada pelo falso evangelho. A proposta para a nossa meditação é que uma igreja que busca o sucesso no mundo e deseja evitar conflitos já deu o primeiro passo para se desviar do verdadeiro evangelho. A igreja não pode tentar agradar o mundo. Ela não pode tentar ser bem-sucedida nesse mundo, senão ela falha. Ela precisa negociar o evangelho. A igreja da Galácia fez isso e foi repreendida por Paulo, e é isso que nós estamos meditando. Então, eu queria convidá-lo a ler e ler do versículo 11 até o versículo 14 do capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Em seguida, nós vamos orar mais uma vez e vamos continuar a mensagem de onde nós paramos na semana passada. Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Essa é a repreensão de Paulo nesse trecho que nós vamos meditar sobre as fragilidades espirituais que nos desviam do Evangelho. Senhor nosso Deus, nos colocamos mais uma vez em tua presença, agora especificamente para meditarmos neste trecho da palavra do Senhor e respondermos essas perguntas que levantamos. Certamente, Senhor, nosso coração pecaminoso, humano, ele tem medos, ele tem temores e anseios, e de alguma maneira nós vivemos num mundo que tenta agradar todo mundo. Quer ser bem-sucedido, quer ser famoso, quer ser bem-quisto. Isso cria uma fragilidade espiritual, uma vez que o Evangelho não será aceito no mundo. Uma vez que crer no Senhor é contrariar esse mundo, é andar na contramão do presente século. Infelizmente, Senhor, temos observado igrejas e cristãos negociando o Evangelho para se encaixarem no mundo, para não incomodarem o mundo. E nós não queremos estar entre eles, pois preferimos preservar o verdadeiro Evangelho diante dos santos para testemunhar a esse mundo caído e perverso o caminho da eternidade, o retorno ao Senhor. Obrigado porque o Senhor chama a nossa atenção sempre e corrija então, Senhor, mais uma vez as nossas fragilidades. Esse é o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, são fragilidades espirituais que, embora Paulo estivesse falando da liderança, aqueles temas em que ele corrige a liderança de Pedro e de Barnabé pelo erro que cometeram, serve também para a igreja, uma vez que Paulo está contando a história numa epístola direcionada a uma igreja, a uma comunidade. Na semana passada, nós já olhamos algumas dessas fragilidades, que é o discurso de autoridade e a substituição da referência. Isso acontece quando a pessoa ela para de acreditar na verdade que o fulano carrega e passa a acreditar no fulano. É uma veneração por líderes, por pessoas, por homens, e não pela mensagem. O discurso de autoridade. Isso aconteceu com Pedro, porque quando chegaram os importantes da parte de Tiago, o Pedro se sujeitou a eles. E nós olhamos semana passada, como por exemplo em Gálatas 1,18, o Paulo disse que mesmo que viesse um anjo do céu e pregasse outro evangelho, esse anjo deveria ser considerado anátema, mesmo um anjo, quanto mais um homem. A autoridade da igreja não está na presença de qualquer homem, mas no evangelho. E, em segundo lugar, a segunda fragilidade foi o temor e o desejo de agradar homens. E aí nós pensamos nessa questão que está no versículo 14, que Paulo corrige Pedro. Olha, você quer agradar judeu quando está com judeu e quando está com gentio quer agradar gentio? Se você vive para agradar homens, você vai negar os seus princípios, porque você não quer incomodar. E esse é um elemento fundamental para a vida humana e o torna frágil, porque as pessoas realmente querem ser aceitas. Elas querem pertencer à maioria, elas querem pertencer a certos grupos, então elas não incomodam. Então, quando a fé não é aceitável em determinado grupo, ela diminui o poder da fé do Evangelho. Ela não quer incomodar. Aí se torna um cristão escondido no meio do mundo, em que ele não pode declarar sua fé. Ele tem medo do que vai acontecer. No capítulo 1, verso 10 de Gálatas, Paulo disse: porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? A pergunta de Paulo era retórica. Todo mundo sabia: Paulo, você realmente não quer agradar homens. Você não tem medo de homens. Você prega o Evangelho, não importa se isso vai ofender gentios ou judeus, você vai ofender até mesmo Pedro, o grande apóstolo. Você diz a verdade, não se importa com isso. Então, estava claro a recomendação de Paulo sobre essa fragilidade. Hoje nós vamos continuar a pensar sobre isso, seguindo essas fragilidades, porque observamos duas, mas temos outras nesse mesmo trecho, que desperta o entendimento de que uma igreja que busca sucesso no mundo e deseja evitar conflitos, ela já deu o primeiro passo para se desviar do evangelho verdadeiro. São fragilidades. A terceira que nós podemos meditar é a ideia de dissimular a fé para evitar conflito com a maioria. Está muito próximo do segundo tópico, que é o temor e o desejo de agradar homens. Evidentemente que há uma interação entre todos eles. Alguém que tem um discurso de autoridade, que respeita pessoas e não o que elas representam, então ele se sujeita. E sujeitando quer ser aceito, então ele negocia o que quer para agradar pessoas. E, obviamente, ele evita conflito. E se ele evita conflito, vai dissimular a fé. Momentos em que a fé será conflitante, ele prefere abrir mão para evitar o conflito do que defender a fé e arrumar um entrevero, uma briga com aquelas pessoas que não creem. Observe como nós temos isso no texto, no versículo 12. Paulo disse: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago. Nós já sabemos que esses alguns da parte de Tiago eram pessoas importantes vindas de Jerusalém e estavam naquele momento em Antioquia. Eram pessoas que tinham uma certa popularidade entre os apóstolos, entre os judeus especialmente, porque eles pregavam o evangelho e o evangelho foi aceito entre muitos judeus em Jerusalém. Porém, o Paulo diz assim, antes de chegarem esses homens da parte de Tiago, olha o que acontecia com Pedro, olha o que acontecia com Barnabé. Eles comiam com gentios tranquilamente. Eles não tinham problema com a fé. Estavam entre os gentios convertidos e ali viveram a fé, falaram do evangelho, falaram de Cristo e foi tudo certo. Mas esconderam a fé, aí no caso a fé judaica, para evitar conflitos com os gentios. Entre os gentios, o Pedro não mencionou nada de circuncisão. Olha, se vocês não forem judeus, se não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. Pedro não tocou nesse assunto. Porém, a situação muda quando chegam aqueles da parte de Tiago. Agora chega uma situação em que há uma promoção de conflitos. Você tem dois grupos de pessoas que têm um assunto que separa, que é a circuncisão. Os gentios não têm a cultura da circuncisão. Isso não importa para a salvação. Os judeus têm a cultura da circuncisão, que também não importa para a salvação. Mas Paulo nunca teve problema com a circuncisão desde que ela fosse uma prática cultural. O próprio Paulo vai recomendar mais tarde do que esse episódio a Timóteo. Uma vez que Timóteo era filho de gentios e judeus, ele tinha uma família híbrida, ele não foi circuncidado quando criança. E agora o Timóteo ia para Jerusalém e o Paulo recomendou, olha, você é filho de uma judia, eles vão te tratar como judeu. Só que quando você chegar lá e falar que você é filho de uma judia, mas você não é circuncidado, vai criar um alvoroço tremendo nessa questão de cultura, se você não está mentindo, se não é um problema na sua família, o que aconteceu. Então o Paulo recomenda, faça a circuncisão. Porque quando te perguntar, você vai dizer, não, sou circuncidado, sim. O Paulo não tem problema com isso. O problema está em dizer que se não for circuncidado, não será salvo. A salvação vinculada a uma ação humana, a uma ação religiosa. E para Paulo, assim como para nós, a salvação é unicamente em Cristo Jesus. Ela é de graça. Nenhum homem, nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhuma ação humana, nenhum rito pode dar a salvação ao ser humano, a não ser Jesus Cristo. Isso para Paulo era fundamental no Evangelho. Mas agora ele percebe que para os judeus eles não queriam abandonar, eles não queriam que isso perdesse a importância que dentro da religião havia. Então eles começaram a pregar, não, tem que se circuncidar sim, senão não é salvo. Esse assunto então poderia criar um certo alvoroço e quando os da parte de Tiago chegam junto com os gentios, pronto, a situação agora é conflitante. E aí você tem que se posicionar. Então o que o Pedro fez? Escondeu a fé para evitar conflitos com os judeus. Ele então foi para os judeus, ficou entre os judeus e ele tinha medo daqueles que eram da circuncisão e se adaptou deles. Mas não só se adaptou com eles, mas note que o texto diz que ele se afastou dos gentios e depois se apartou. Apartou é o apartar ele mesmo. Aquela ideia assim, não, eu não tenho nada a ver com eles lá. Ô Pedro, mas você não é amigo deles? Você não estava lá com eles ontem comendo com eles? Não, nunca vi. Não conheço aquele povo, não tem nada a ver com eles, não são circuncisos. Então, note, apartou-se, ele fez uma separação nítida naquele grupo e ele ficou com o grupo daqui, porque ele não queria ter conflitos com eles. Dissimulou a fé, porque o próprio Paulo vai chamar assim, versículo 13, e também os demais judeus, notem, demais judeus de Antioquia, que antes desses da parte de Tiago chegarem, eles também, como Pedro, estavam com os gentios. Chegaram da parte de Tiago, o Pedro debanda, e vários judeus também fizeram a mesma coisa, seguindo o exemplo de Pedro. Pedro influenciou outros judeus convertidos, a ponto de o próprio Barnabé também ter se deixado levar pela dissimulação. O Paulo está dizendo, é uma dissimulação. Dissimularam a fé, negaram a fé. Especialmente para Paulo, se você faz isso, você está negando o Cristo. O Paulo não media palavras, não tem um pouquinho assim, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. É a dissimulação da fé. Então, ele é duro, ele é enfático. Mesmo que viesse um anjo, diga, anátema, não aceite isso. E o Paulo não disse, eu tenho medo de homens por acaso? Vocês acham que eu quero agradar homens? Então, o tom de Paulo é esse. Como é que vocês fizeram isso? E o Paulo vai dizer, eu fui até Pedro. Disse para ele na presença de todo mundo. Eu não tenho medo de Pedro, não tenho medo de apóstolo, não tenho medo de imperador. E ele vai demonstrar isso na vida. O Paulo não tinha medo de confrontar imperadores dos seus erros. E defender o evangelho, mesmo prisioneiro. A ponto de alguém dizer para ele assim, olha, eu posso te libertar se você, dependendo do que você vai me dizer. E Paulo diz, olha, não, ele pregava o evangelho. Ele não tinha medo da consequência. Mas agora ele está dizendo que Pedro estava dissimulando. Simular a fé para evitar conflito com a maioria é uma forma de negar o Cristo. Como nós podemos aplicar isso para as nossas vidas? Podemos lembrar do texto em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 24. Lembra que Saul, o grande rei de Israel, ele ficou com medo do povo, ele venceu a batalha, e ele deveria esperar o sacerdote Samuel chegar para apresentar a adoração a Deus. E ele então foi e apresentou o sacrifício. E quando Samuel chega, Deus fala para Samuel, olha, vai lá e corrige Saul, porque o Saul está usurpando a função de sacerdote. Ele precisa ser corrigido. E o Samuel vai lá, a mando de Deus, e confronta o Saul. E o Saul diz assim, não, olha, é errado o que eu fiz, eu pequei. Porém, Samuel, você tem que entender que eu fiz isso por causa do povo. Eu transgredi os mandamentos, é verdade, eu pequei, eu fiz o que não devia. Mas tem um problema, eu não fiz isso porque eu quis, eu fiz isso porque eu dei ouvidos à voz do povo. O povo começou a gritar e eu fiquei com medo, falei, ah, melhor fazer o que o povo quer. E Deus nunca aceitou essa desculpa. O Samuel aceitou a desculpa, o Samuel falou assim, ô, Senhor, ele se arrependeu mesmo, viu só? E Deus disse assim, Samuel, por que você tem piedade de Saul, sendo que eu o rejeitei? Eu não aceitei essa desculpa, ele te enganou. O coração dele está longe de mim. Alguém que nega porque tem medo de enfrentar o povo não é um rei que eu quero governando. Não é um homem que eu quero que me represente. Ele me negou. E Deus repreendeu e tomou o reino de Saul. Porque não aceitou esse falso arrependimento, dizer, eu fiz, mas não foi culpa minha. Eu tinha medo do povo. Isso não serve de desculpas. Irmãos, olha nos nossos dias. Os nossos dias hoje, é claro que eu tenho que dizer que essa igreja, especialmente, ela defende o evangelho. Se você está aqui, é porque você ama o evangelho, porque aqui nós pregamos o evangelho, não pregamos prosperidade, não pregamos, não oferecemos cura para ninguém. Nós indicamos, você está doente, indica um médico, tem um monte aí que a gente indica, né? Mas não oferecer cura, ninguém tem poder de curar. Aqui não tem pastor especial, não tem nada. A igreja é para cultuar a Deus. Você vem porque você ama o evangelho, quer entregar o seu culto a Deus. É você que está ofertando a Deus. A igreja não tem nada para te ofertar, a não ser a comunhão dos santos, o ensino da palavra, a consolação dos santos, o aconselhamento discipulado pelo evangelho. É isso que tem que ser igreja. O restante faz parte de nossa vida. Sofrer, viver num mundo caído, perverso. Agora, se você é realmente um crente evangélico e crê em Jesus, você tem que entender que não é aqui o seu desafio, é lá fora, em viver a tua fé e não negá-la diante do mundo. Não ter medo de incomodar o mundo, de ser diferente. Não tentar ser igual. Quando a igreja tenta ser igual ao mundo para atraí-la, ela tem que baratear o evangelho. Ela tem que diminuir até mesmo a mensagem do evangelho. Já contei isso diversas vezes aqui, vou repetir. Quando ainda não era convertido, lembro-me na época ainda do colégio, não era convertido, e alguns cristãos tentavam me evangelizar, mas não fazia o menor sentido aquela pregação que faziam comigo. Diziam assim, olha, você precisa ir para Deus, porque Deus precisa de você. Deus precisa de mim. Sim, Deus te quer, Deus te ama, Deus quer te dar uma vida melhor. Nossa, é um Deus meio carente, né? É um Deus que eu tenho que ir lá, sim. E tem que ir na tua igreja, né? Sim, tem que ir na minha igreja, porque lá na minha igreja, e ficava fazendo essas propagandas assim. Mas não faz o menor sentido. Aí eu perguntava assim, mas por que eu tenho que ir? Porque senão você vai para o inferno. Mas espera aí, você não falou que Deus me ama? Sim. E quem que fez o inferno? Foi Deus. Mas Deus me ama? Como é que Deus me ama, me quer do lado dele? E se eu não for lá cantar uns cânticos na tua igreja, não dar o dízimo, oferta lá para a tua igreja, aí esse Deus que está dizendo que me ama, ele faz uma fogueira e me queima por toda a eternidade. Que Deus que é esse que me ama? Ele ama nada, ele ama ele mesmo. Quer que eu vá lá bajular ele? E as pessoas que entravam em parafuso não podiam explicar. Por quê? Porque é um evangelho barato para atrair pessoas. Venha para a igreja, porque Deus precisa de você. Você é especial, você é maravilhoso. E o que será de Deus se você não for lá? É mais ou menos isso, está barateando o evangelho para atrair pessoas. Até que um dia, de fato, alguém pregou o evangelho de verdade. E aí pregou, não pregou João 3,16, mas pregou João 3,16 junto com 39. Aí é diferente, né? O João 3,16 nós conhecemos bem, todo mundo conhece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Uau, maravilhoso! Mas esquece de ler o texto todo, que diz no versículo 36, aquele que não crê permanece sob a ira de Deus. Então esquece de pregar um Deus irado. Então quando não baratearam o evangelho para me agradar, aí eu entendi que era verdadeiro o evangelho. Olha, não é Deus que precisa de você, é você que precisa de Deus. Se você não procurar a Deus, Deus continua sendo Deus. Mas já imaginou a tua vida sem Deus? Se você não buscar a Deus, não conhecer a Jesus Cristo como Salvador, quando você terminar sua vida, você vai queimar no inferno, porque Deus está irado contra você. Oh, mas não falou que ele me ama? Não, ele te ama e demonstrou isso dando o filho. Mas ele não te ama no sentido que quer te dar presentes. É você que tem que buscá-lo. Ele fez tudo e te deu caminho. O amor dele foi derramado em Cristo Jesus na cruz. Agora o inferno foi ele que fez para condenar aqueles que não creem em Jesus. É a ira de Deus. Aí eu preciso do evangelho. Então não barateamos o evangelho para atrair pessoas. E imediatamente o evangelho começa então a incomodar. Mateus no capítulo 10, versículo 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, disse Jesus, eu o confessarei diante do meu Pai. Note Jesus dizendo isso. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você crê em Jesus, não pode negá-lo. Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus e hoje nós podemos fazer o mesmo. Tem gente traindo Jesus buscando outras coisas, como Judas fez, buscando outros prêmios. E tem gente negando Jesus como Pedro porque tem medo do que vai acontecer se disser que acredita nele. Pelo medo. Uns tentando ganhar coisas superiores traem Jesus. E outros tentando não incomodar o mundo negam a Jesus. São pecados muito possíveis de acontecer hoje com cristãos, com seguidores de Jesus. Dissimular a fé para evitar conflito é uma fragilidade. Se alguém faz isso, já deu um passo para se desviar do evangelho. E Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Jesus dizendo àquela igreja, eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha o elogio de Jesus àquela igreja. Eu conheço as obras de vocês, eu sei da perseguição, eu sei o quanto vocês sofreram por não me negar, mas fiquem em paz. Vocês guardaram, não negaram o meu nome, então não negarei vocês. Essa é a promessa para a igreja. Observe isso para a nossa conclusão desse tópico. Quem quiser evitar conflitos com este mundo, escolherá andar com a maioria. Mas lembre-se de que a maioria não entrou na Arca de Noé. A maioria foi destruída em Sodoma. A maioria fez um bezerro de ouro no deserto. A maioria escolheu Barrabás. E Jesus disse que é o caminho estreito que conduz ao céu. Você ainda quer ficar com a maioria? Então, preste bem atenção nisso. Se você quer evitar conflitos, procure a maioria. O que todo mundo crê e vou crer também. E se mudar de grupo, creia como outro grupo, você vai evitar conflitos. Mas a maioria na Bíblia sempre foi repreendida por Deus. Parece que não é a maioria que o busca. São fragilidades espirituais. A quarta fragilidade é o sentimento de superioridade religiosa que estava presente aqui nos judeus e convenceram Pedro e Barnabé e foram repreendidos por Paulo. Uma superioridade religiosa. São pessoas que, não, eu tenho a minha forma de crer e não quero ser questionado. Então como é que você sabe que está com a verdade? Como você sabe que é o evangelho verdadeiro que você acredita? Se você não tem coragem de questionar, você só acha que é superior numa soberba religiosa e julga todas as outras crenças do mundo, mas não tem coragem de avaliar a si mesmo. Assim, no versículo 12, Paulo disse que o Pedro ele comia com os gentios. Já expliquei aqui anteriormente que comer não é simplesmente partilhar de uma refeição. Para os judeus, a comida é um rito, é uma liturgia. Alguns judeus eram tão rigorosos com isso que eles jamais aceitariam sentar-se à mesa se não lavassem as mãos. A ponto do próprio Jesus corrigir. Olha, vocês se preocupam tanto com as mãos, não se preocupam com o coração? Vocês querem sentar à mesa, ó, se não lavar a mão, não está limpo. E o coração? Mas os judeus era importante o rito. Se não fizesse isso, não tinha uma cerimônia adequada. Então, quando diz comia com gentios, um judeu jamais sentaria à mesa num rito com um gentio que não sabe se comportar daquela forma. Eram gentios convertidos, mas eles não tinham essa história, não tinham essa tradição. Então, eram considerados menores. No versículo 14, Paulo pergunta a Pedro, olha, quando você está com gentios, você não vive como gentio? E agora você está com judeus? Você quer obrigar os gentios a viverem como judeus por causa de firula religiosa, de rito cultural, de tradição, que não tem nada a ver com o evangelho? Essa é a correção de Paulo para Pedro. Eram judeus convertidos que acreditavam que eram superiores por causa da religião que praticavam. Vinham da parte de Tiago, que era o lugar onde Jesus andou e pregou o evangelho em Jerusalém, onde nasceu a igreja, teoricamente. Os da circuncisão, então, se refere a essa tradição dos judeus. E ainda Paulo lembrando, olha, Pedro, você, sendo judeu, e você contar com gentio, vive como gentio, está falando, então, de duas formas culturais de viverem na época, o gentio e o judeu que tinha a tradição. E o que essa superioridade faz que fragiliza a igreja? Ou fragiliza qualquer pessoa que tem isso? Quando você não tem coragem de questionar a si mesmo daquilo que acredita. Aí você deve pensar, então nós também devemos fazer isso como igreja? Sim. Qual é o centro da igreja? É o evangelho. Então toda igreja que se diz evangélica, ela tem que corrigir a si mesma com o próprio evangelho. E tem que estar disposta a responder suas perguntas sobre o que crê. E ela tem que se avaliar constantemente se ela não está se perdendo no evangelho. Essa é a pergunta. Se você acredita de uma forma, mas você não está disposto a avaliar, disposto a questionar, não, eu aprendi assim e assim que é. Então, talvez não seja o evangelho que guia a sua vida. Talvez você já se desviou do evangelho porque você acha que a sua religião é superior. Digno de nota que há muitos anos nessa igreja que eu não digo essa frase. Que frase? Há 15 anos, há quase 16 agora, né? Eu respondia muitas vezes essa frase aqui na igreja quando ia ensinar a Bíblia. Ensinava a Bíblia, a pessoa perguntava assim, mas de onde você tirou isso daí? Falei, da Bíblia. Mas então você está dizendo que tudo que nós aprendemos no passado está errado? E a minha frase era, tu dizes. Olha, então faz tempo que eu não uso essa frase. Significa que não acontece mais. Faz muitos anos já que ninguém mais questiona. Não está nem divertido, perdeu até a diversão. Agora você ensina a Bíblia, é isso aí mesmo, é a Bíblia. Agora ninguém mais fica ofendido porque está ofendendo a tradição de ninguém, então significa que a igreja voltou para a Bíblia, né? Porque tradição cada um pode ter a tua, desde que você não coloque na Bíblia. E nunca diga que a sua é melhor que a dos outros. Né? Se alguém aí nasceu na família judaica e quer lavar as mãos da refeição como um rito, não tem problema. E outra coisa, isso aqui não tem diferença nenhuma para a salvação. Eu passei álcool em gel na mão, está tudo certo. Olha, é só para isso mesmo, é só para não contaminar a comida. Não tem salvação nenhuma aqui, não tem adoração nenhuma nesse sentido. Então tem que parar de pensar assim, a forma como eu vejo é que é certa e não aceito ser questionado. Nós temos que voltar para as Escrituras, para o Evangelho. E termos a disposição de sermos avaliados e julgados pela palavra. Está escrito isso? Ah, não está escrito, mas eu já ouvi. Então você segue discurso de autoridade, é o tópico número um. E não a mensagem. Ah, mas a maioria dos batistas e dos cristãos no Brasil pensam assim. Então, você quer ficar com a maioria ou com a Bíblia? Pouco importa se a maioria pensa assim. Então, note que Romanos, no capítulo 1, verso 16, Paulo estava dizendo àquela igreja, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por não me envergonho tem a ver com eu não me constranjo em crer e defender o Evangelho. Eu não tenho medo, não tenho constrangimento, é do Evangelho. É o Evangelho que é o meu orgulho. Porque ele é o poder de Deus, é o único capaz de salvar todo aquele que crê. Isso não faz distinção de pessoas. Tanto faz judeu como grego, pouco importa. E no capítulo 3, o verso 28 de Gálatas, Paulo, ao evoluir na sua epístola, vai dizer, naquele contexto de Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos todos iguais. Estamos todos sujeitos ao mesmo evangelho. Não tem ninguém superior a outrem. Note que a religião ela é soberba. E especialmente por líderes soberbos. Igrejas costumam fazer isso. Olha, nós já temos uma igreja aqui de 40 anos, 50 anos, 60 anos, 100 anos e acreditamos assim. Então, mas não é o tempo que valida a verdade. Eu já ouvi de algumas pessoas também assim na teologia. Olha, quem é você para dizer que uma coisa está errada se essa coisa já é ensinada há 400 anos? Olha, eu tenho outras tradições dos judeus que são ensinadas há 3 mil anos. Isso quer dizer que estão certos? Se eles estiverem certos, nós estamos errados como cristãos. O tempo não torna mentira em verdade. Mentira envelhecida não vira verdade. Você volta para a palavra, está escrito não. Então basta eu inventar uma história agora e você espera 400 anos, você vai acreditar? Não, se eu inventar uma história agora, ela será uma história inventada daqui a 400 anos do mesmo jeito. É a palavra e não a tradição, mesmo para nós cristãos. Alguns cristãos orgulhosos, nós somos reformados. Olha, e que adianta ser reformado? Tem que ser bíblico. Se a reforma protestante trouxe liberdade para voltar à Bíblia, volte para a Bíblia porque você é um reformado. mas eu acredito no fulano de tal, eu tenho o meu teólogo preferido. Então você segue discurso de autoridade e não o evangelho, é só você admitir que está tudo certo. Não tem problema, a verdade para você não é a Bíblia, é o que disseram sobre ela, especialmente o seu líder favorito. Agora, quando nós criamos uma religião de soberba, nós passamos a julgar os outros não pela verdade, passamos a impor sobre os outros nossas tradições, nossa forma de ver, sendo que nós mesmos não nos criticamos com o próprio evangelho. Isso cria uma fragilidade para se distanciar da igreja. A soberba religiosa é uma evidência da ausência do evangelho, pois diante dele somos todos igualmente pecadores e imerecedores da salvação. No evangelho não tem ninguém especial, no evangelho não tem ninguém melhor que ninguém, somos todos iguais, todos carentes da salvação em Jesus, todos dependentes, todos sujeitos à mesma verdade. Se você crê em Jesus e crê no evangelho, você precisa abrir teu coração para ser corrigido por ele a vida toda. Lembro que uma igreja que busca o sucesso no mundo e deseja evitar conflitos já deu o primeiro passo para se desviar do evangelho verdadeiro. Em quinto lugar, uma quinta fragilidade é a substituição da referência. Perceba a evolução. Se uma pessoa tem e obedece discurso de autoridade, ele sujeita a homens famosos e poderosos. Não a verdade, mas aquilo que esses homens dizem. Ele tem temor e deseja agradar os homens. Ele quer ser agradável às pessoas. Ele vai negar a fé para evitar conflitos. E ele tem o sentimento de que ele está certo sempre. Ele não consegue se avaliar. O resultado natural é que haverá substituição da referência. Substituição da referência é qual é o ponto inicial que você guia sua vida. Versículo 14, o Paulo disse, quando, porém, já expliquei outra vez que isso é uma mudança temporal na forma de contar a história. Porque apesar de ser uma epístola, agora Paulo cria uma imagem de um evento. Quando estava em Antioquia, teve um momento em que estavam ali os gentios. E Pedro veio a Antioquia nos visitar. Depois de um certo tempo, veio o pessoal da turma de Tiago. Então, o quando, porém, é aquela ruptura temporal de que alguma coisa acontece quando você conta a história. O Pedro se comportava como gentio com os gentios. Quando chegou de Tiago, passou a se comportar como judeu e se afastou dos gentios. E o versículo 14, quando, porém, eu percebi, quando, porém, vi, é a ocasião de contraste, onde fica claro para Paulo que Paulo não estava julgando de forma egocêntrica, que Paulo não estava impondo sobre Pedro a sua visão, que Paulo não queria que Pedro mudasse para agradar a ele, que Paulo não era o princípio para julgar o Pedro. Olha, eu não gostei do que Pedro fez, então eu fui lá e corrigi. Paulo, então você é só um soberbo, superioridade religiosa, você acha que você é melhor que Pedro? Você acha que você é mais apóstolo que ele? Não, eu não gostei de fazer isso com os gentios. Então, Paulo, você acha que os gentios são superiores aos judeus? Nada disso está acontecendo com Paulo. Não foi um único evento, não foi um único momento, não foi uma ação de Pedro. Há uma história sendo contada que se repetiu por diversas vezes. Aí o Paulo disse, quando porém, olha, quando eu tive certeza, quando ficou claro, notei, percebi que não procediam e que aquele procedimento era digno de repreensão. Não era pela vaidade do meu coração. Não era porque eu queria ser soberbo ou ser superior ao Pedro. Não era essa a razão. É uma ação reprovável, digna de repreensão. E então Paulo julgou e condenou. Isso está errado, Pedro. Você precisa mudar. Mas Paulo acrescenta. O padrão que ele está julgando não é sua própria pessoa. Não é sua forma de ver a vida. Mas é o evangelho que o próprio Pedro diz que também crê e prega. Se você diz que acredita no evangelho, que é só Jesus, que a salvação é só em Jesus, então por que você está fazendo isso? Avalie-se a si mesmo e veja se você está na verdade. Porque senão você está dissimulando, e dissimular é uma forma de negar a fé. Se estudarmos a evolução de Pedro, nós vamos notar Pedro assim. Não é o assunto, embora o Pedro esteja aqui no texto. O Pedro era pescador e o seu irmão encontra Jesus. E o seu irmão, quando encontrou Jesus, não teve dúvida nenhuma. Jesus é o Messias e eu vou segui-lo. Aí ele vai até Pedro e fala assim, Pedro, encontrei o Messias. E o Pedro diz, ah, será que é mesmo? O Pedro já começa com o coração duro no começo. Ele vai até Jesus e ele acompanha Jesus porque ele não pôde negar. Jesus teve que convencê-lo que era o Messias e o Pedro então passou a seguir Jesus. E o Pedro vai até a crucificação. Na crucificação, Pedro nega Jesus. Ele fica com medo e nega por 3 vezes. Jesus aparece para ele e observa o seu comportamento e o Pedro é repreendido sem que Jesus tivesse usado nenhuma palavra. Jesus só olhou para ele e diz o narrador que Pedro se lembrou de que Jesus já havia dito que ele o negaria 3 vezes antes de cantar o galo. E o Pedro então se aborreceu, ficou cabisbaixo, se entristeceu e voltou a pescar. Jesus ressuscitou e aparece para ele na praia, lá na Lagoa da Galileia. E chega lá, ele está pescando e Jesus pergunta para ele: você está pescando, Pedro? Você ama mais a mim ou os peixes? E Pedro: ah, claro, o senhor sabe que eu te amo. E Jesus repete isso por 3 vezes, até o ponto de Pedro entender: é, realmente, Jesus, você tem razão, eu sou um dissimulado. Eu estou dizendo para o senhor que eu amo, mas o senhor sabe que o senhor conhece todas as coisas, sabe que não é bem assim. O senhor sabe que eu troquei e eu estou voltando a pescar, porque eu não vi futuro no evangelho. Agora, é claro, Jesus disse: eu não errei com você, Pedro. Faz parte do estágio do seu aprendizado. E agora você vai fazer aquilo que você não quer. Você vai amadurecer. E você vai me glorificar. E o Pedro, então, é recuperado nessa mensagem de Jesus. Ele volta e se torna um pregador. Ele prega, uma multidão se converte. Ele enfrenta a perseguição romana. E aí o evangelho acalma. Muitos convertidos, diminui a perseguição. E o Pedro, então, agora fica tranquilo e volta aquele coração pecaminoso com medo dos judeus. E pela última vez que nós vamos ver isso acontecendo na Bíblia, o Pedro vai dissimular e o Paulo vem e o repreende. E depois desse dia, o Pedro nunca mais voltou a negar Jesus e se tornou o grande apóstolo e morreu. Mas ele teve uma evolução e diversas vezes alguma circunstância ainda mexia com seu coração. O contraste com Paulo, que desde o dia da sua conversão, o Paulo nunca negou a fé. O Paulo não se preocupou com a vida e por isso ele escreveu: em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que eu cumpra a carreira que recebi do Senhor Jesus de testemunhar do Evangelho. Então Paulo também foi importante na vida de Pedro para essa dissimulação, para que ele não se perdesse, se tornasse tivesse um coração frágil e se desviasse do verdadeiro Evangelho. Ele diz: é segundo a verdade do Evangelho, é o Evangelho, Pedro, ele é o padrão da verdade para todos nós. No capítulo 5, no verso 9, de Gálatas, Paulo vai dizer logo à frente: um pouco de fermento leveda toda a massa. Para dizer: ah, mas é só circuncisão, é só uma coisinha. O evangelho não admite acessórios. Ou é o evangelho, ou é a mudança, ou ele será um evangelho falso. Se modificar o evangelho, se baratear o evangelho, se melhorar o evangelho, ele se torna falso. O evangelho é o grande tesouro da igreja. Ele é a grande verdade. Por ele somos julgados. E se mudar um pouquinho, leveda toda a massa. Para nós, igreja local, essa mensagem tem de chamar nossa atenção para isso. Se nós formos frágeis, sem perceber, nós vamos mudando, vamos permitindo. E o fermento, aos poucos, vai levedando toda a massa. Não virá de forma repentina. Igrejas boas que creem no Evangelho vêm às vezes de pouquinho em pouquinho e ele vai cedendo, achando que não importa, é só um pouquinho. Deixa agradar um grupo aqui, deixa agradar outro grupo ali e vamos viver, porque afinal de contas nós queremos também sermos benquistos no mundo, não podemos ser agressivos ao mundo e aos poucos você vai mudando e a igreja vai sendo contaminada. Uma igreja que busca sucesso no mundo e deseja evitar conflitos, ela já deu o primeiro passo para se desviar do verdadeiro Evangelho. Há uma sexta fragilidade, que é a incoerência. A incoerência é quando uma igreja ou uma pessoa, na sua fé, na sua crença, ela passa a aplicar leis religiosas só que para os outros, que não serve para ela. É a incoerência. A incoerência é uma fragilidade, está presente nesse texto, porque no versículo 13, note, Paulo está dizendo: e também os demais judeus dissimularam. Pedro dissimulou. Simular quer dizer esconder a fé, negar a fé para evitar o conflito. Muitos judeus fizeram a mesma coisa que eles. Seguiram. Então Pedro influenciou certos judeus a fazerem assim. É uma espécie de manipulação do poder que é a dissimulação religiosa. Na religião você diz uma coisa, mas a sua vida você vive outra. Especialmente aqueles que ensinam a Bíblia, mas não somente. Não isoladamente. Isso serve para todo mundo. Eu disse especialmente, mas serve para todo mundo. Se você diz que acredita no Evangelho, que o Evangelho é o grande tesouro da tua vida, que é o Evangelho que mede a verdade, que o Evangelho é a grande mensagem da salvação em Jesus Cristo, você não pode viver diferente. Não faz o menor sentido. A incoerência mostra que você não acredita muito naquilo, ou que é só uma lei religiosa que você quer impor aos outros. Já pensou quando você vai pregar o Evangelho para alguém? Você prega o Evangelho para um incrédulo e diz para ele assim: olha, você precisa crer em Jesus Cristo. E a pessoa diz: mas eu te conheço. Pela tua vida, você não acredita em coisa nenhuma. Você é só um religioso que frequenta a igreja, porque os seus atos não condizem com alguém que diz que o evangelho é tudo isso. Que Jesus é tudo isso. Você diz que ama Jesus, mas eu não vejo nada de Jesus na tua vida. E essa incoerência é quando você, religioso, tenta manipular os outros com a lei. O evangelho, prega o evangelho, fala do evangelho, mas para os outros. E para a vida é uma incoerência, porque é só uma soberba religiosa. É lei para os outros. E Paulo está dizendo que o Pedro, então, mostrou que ele não amava tanto o evangelho assim. Não era tão verdade na vida dele assim. Mas quando estava com os gentios, falava do evangelho. Mas ele troca o evangelho para ir com os judeus. Isso é dissimulação. E é a ponto de o próprio Barnabé se deixou levar. Note que ela contamina. O Barnabé estava ali, acompanhou Pedro e começou a se comportar como Pedro. Mas se o Pedro, que é o apóstolo, pode fazer isso, então eu posso fazer também. Eu posso ter uma fé quando estiver com os gentios e posso ter outra quando estiver com os judeus. E assim segue a vida, tranquilamente. E quando alguém fala, você acredita no evangelho? Claro. Precisa de circuncisão para salvar? Quem está perguntando? É o judeu. Ah, então precisa. Não, não é um judeu. Então não precisa. Ah, então, note, você está simulando, é incoerente. E a incoerência ela é imperdoável. Versículo 14, quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos, se sendo tu judeu, Pedro, você não é judeu de natureza? Sim. Nasceu na família judia? Sim. E agora você trocou tudo isso, não é? Sim, porque quando você estava com os judeus, você, com os gentios, você negou tudo isso. Sim, é verdade. Quando eu comecei a me comportar como gentio, eu já tinha dito para mim e para todo mundo que ser judeu é só cultura. Não tem nada a ver com salvação ou com fé. Agora, se você fez isso uma vez, por que agora está voltando a ser como judeu e ainda obrigando os outros? Se eles não viverem como judeus, não serão salvos? Isso não é incoerência? E é óbvio que o Pedro responderia assim, você tem razão, isso é totalmente incoerente. São leis aplicadas em benefícios próprios. A incoerência ela funciona assim. A incoerência é quando é conveniente crer dessa forma, eu crerei. Quando será conveniente da outra forma, eu creio da outra forma. Mas isso não é incoerente? Sim. Mas você só aplica em benefício próprio. Só aquilo que te favorece. Se nós não tivermos coragem de ler a Bíblia, de estudarmos o Evangelho contra nós, não deveríamos ter coragem de ensiná-lo a outros. Nem ensinar a Bíblia a outros. Se você não tem coragem de ler a Bíblia contra você mesmo, como é que você vai ensinar para os outros? Vai corrigir os outros com a Bíblia? É incoerente. Não funciona assim. Temos que ter coragem de ler a Bíblia contra nós mesmos. Eu leio a Bíblia para purificar a minha vida, não para impor minhas crenças. Não para validar minhas crenças. Já disse isso outras vezes, no mundo evangélico funciona assim. Ensinando e pregando, especialmente dando aula em muitos cursos, às vezes, é fácil encontrar no mundo evangélico assim. Você ensina a Bíblia. Está lá, é verdade. E é coerente, tentando justificar cada coisa que você fala. Agora, eu não sei por que isso acontece comigo. Quer dizer, eu sei por que isso acontece comigo. E me orgulho de saber que essas coisas acontecem comigo. Não tem problema, não. Eu não vou dissimular para agradar ninguém. Mas note, você vai ensinar em algum lugar. Uma vez um aluno me disse assim, olha, sua aula é sempre um problema porque você ensina, as pessoas não concordam, fazem uma pergunta e responde. Os outros professores vêm aqui só falam e ninguém tem coragem de perguntar nada. Por quê? Porque ele só fala aquilo que todo mundo já sabe. Agora, por que isso? As pessoas não gostam de ouvir aquilo que elas não sabem, especialmente no mundo evangélico. As pessoas te chamam para dar aula, para dar um curso, e eu tenho que ir lá ensinar o que elas já sabem, o que elas já acreditam. Porque se eu for lá e desafiar o que elas acreditam para saber se é verdade ou não, eles vão ficar bravos. Não gostam. Mas que mundo nós vivemos? Eu tenho que ensinar o que você já sabe, o que já está no livro. Eu estou aqui para questionar, para saber se é verdadeiro. Esse é o papel do professor. Porque quando eu me matriculo num curso em que o professor está ensinando que eu já sei, eu peço dinheiro de volta. Falei, que história que é essa? Isso aí eu já sei. Eu quero saber se aquilo que sei é verdadeiro. Então eu quero que você desafie que eu sei com a palavra de Deus. Mas o mundo evangélico não gosta disso. Então, note. Aí um aluno então disse isso uma vez. Você, olha, você vai ensinar, as pessoas vão fazer perguntas, não vão gostar da resposta e vai ficar ali aquele alvoroço na aula. Mas alguns professores vêm, ensinam aquilo que a maioria já concorda e saem aplaudido e quietinho, mas tranquilo. Falei, bom, eu não quero o aplauso dos homens mesmo. Aliás, a minha forma preferida de morrer aquela que eu escolhi como morrer, vai ser assim. Um dia você está ensinando a palavra de Deus, mas o ambiente é tão hostil que eu, assim, eu não concordo com isso, não. Isso aí, mas essa aqui é a verdade, Deus. Alguém pega uma pedra e te apedreja, ou põe na fogueira e queima, e fica assim, uau, que maravilha, morreu. Era um mártir na fé. Essa é a forma preferida de morrer, né? Então você morreu defendendo a verdade. Eu espero que não aconteça, é claro. Eu espero que tenha muitos cristãos para ouvir ainda, né? Imagina se sobrar só eu falando aqui do cristianismo, ter que ser apedrejado aqui no Brasil, é porque a coisa ficou feia mesmo. Agora, Gálatas capítulo 6, verso 12. Todos que querem ostentar-se na carne. Olha a opinião de Paulo quanto àqueles judeus que estavam impondo regras. Eram judeus convertidos, mas impondo regras. Olha, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidares. Olha, esse pessoal todo está obrigando vocês a se circuncidar, e impondo uma soberania religiosa. Isso tudo é incoerente. E sabe por que eles querem fazer isso com vocês? O Paulo explica. Somente porque não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles não querem incomodar os judeus, eles não querem conflitos, eles querem permanecer com o discurso de autoridade, eles querem agradar os homens, eles têm a ideia de uma religião de superioridade, eles estão se sujeitando à maioria, eles substituíram a referência, não é mais o evangelho, agora eles adaptaram o evangelho. Não é mais a cruz de Cristo que incomoda. E isso é incoerente. Se alguém acredita em Jesus, isso tem que incomodar você. Isso tem que ser tem que andar na contramão do mundo. Ou o mundo se tornou cristão, ou o cristão está se tornando mundano. Porque o cristianismo parece que não incomoda mais. Quanto tempo faz que não ouvimos um testemunho assim? O fulano se converteu e ele mudou completamente a vida dele. E aí ele passou a incomodar as pessoas. Perderam amigos, familiares, conflitos, porque ele se converteu. Por que não tem mais funcionado assim? Porque parece que não tem mais tanta diferença no mundo entre o cristão e o não cristão. Parece muito parecido, não é? Não tem ruptura, então não incomoda mais ninguém. É só mais uma religião que não incomoda? A incoerência religiosa é usar a Bíblia para construir seu próprio céu na terra, enquanto cria um inferno na vida dos outros. Você usa a Bíblia e a lei de Deus só contra os outros. Corrige todo mundo. Está todo mundo errado, mas você não usa para você mesmo, é incoerente. Você só acredita naquilo que te beneficia, naquilo que já que acalma o teu coração, naquilo que você concorda. Você está aqui nessa igreja, e note, se você está aqui nessa igreja tentando concordar com tudo, aí é uma vaidade do teu coração. Você não tem que concordar com tudo, só tem que dizer assim, está na Bíblia, assim, então não tem que concordar, tem que sujeitar. Você diria, ah, então é só para todo mundo, para o pastor, não. Nós, pastores, do mesmo jeito. Não tem diferença. Eu só disse especialmente os pastores, porque se você ensina a palavra de Deus e prega, é natural que você tenha que vivê-la, senão é incoerente você pregar para os outros não viver. Mas isso é para todo mundo. Todos nós devemos estar sujeitos à mesma palavra e ao mesmo evangelho. Não tem ninguém superior ao evangelho na igreja. A igreja não é para concordar, pelo contrário. Você já pensou vir para o culto e vir para uma aula de escola bíblica e a sua oração deveria ser... E quando for ler a Bíblia, estudar também na sua vida pessoal, deveria ser assim, Senhor, confronta o meu coração. O que eu não sei ainda que eu devia saber? O que eu sei que está errado, que tem que mudar? O que na minha vida eu vivo de uma forma iludida com esse mundo e eu me perdi na tua palavra? Usa o professor, usa o pregador, e se ele ensinar alguma coisa que tiver no texto bíblico e for verdadeiro, for virtuoso, for cristão, e eu não estiver vivendo, eu quero ir lá para mudar, eu não quero ir para permanecer o mesmo. A pessoa vem para uma aula de Bíblia e ele defende tudo que ele é mais ou menos assim, eu sou perfeito e quero ficar como estou, não me corrija e nem me pergunte. Não faz o menor sentido. Uma pessoa sabe o que é amar a Deus, ele tem que ter por prerrogativa. Eu sou um pecador e, como disse o João Calvino, sou uma fábrica de ídolos. Você destrói um hoje, amanhã você constrói dois no lugar. Então, se nós somos assim, nunca estaremos prontos. O objetivo de um sermão é corrigir a minha vida. O objetivo de ler a Bíblia é ler contra você mesmo. Senhor, fale comigo agora e mude. É a oração de Davi. Veja se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, ou seja, nós nos sujeitamos à palavra de Deus e isso tem que sujeitar toda a igreja, senão é incoerente afirmar que é o evangelho o centro de nossas vidas. Para nosso encerramento, trago de volta essas perguntas para sua meditação. Note que estamos falando sobre fragilidades que desviam a igreja do verdadeiro evangelho. Se essas fragilidades estiverem presentes na tua vida, você é uma vítima fácil para desviar do evangelho. Se como igreja também nós tivermos isso em nosso meio, nosso coração, certamente seremos frágeis e frágeis para desviar do evangelho. Responda a si mesmo diante de Deus. Na sua vida, você é um tipo de pessoa que submete facilmente a homens poderosos? famosos e populares, você não se importa com a verdade, depende de quem diz. Se o indivíduo for famoso, se o indivíduo for poderoso, se ele tiver munido de poderes públicos, se ele tiver muitos seguidores na internet, se ele tiver sua foto estampada em livros, então esse aí, o que ele falar, eu obedeço. Então você é um grande candidato a se desviar do evangelho, porque você vai seguir o que os famosos dizem, o que a propaganda vai determinar para você, sem perceber. Você muda seu comportamento para ser aceito no grupo, na sociedade, e se encaixa na maioria? Tem hábito de fazer isso? Se você tem, o dia que o evangelho incomodar, você vai negar o evangelho também. Porque você não vai querer desagradar o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o amigo, o colega. Não vai querer ser visto e mal visto na escola em que estuda, como um cristão que não pensa como todo mundo. Não vai querer ser visto como diferente. Então, facilmente você vai negar o evangelho. Costuma se orgulhar da religião? Da religião quer dizer, da forma como você acredita. Costuma dizer, não, eu sei, o que eu sei é certo, porque eu já sou um cristão a longo prazo, eu já estudei tantos cursos de teologia, já li tantas vezes a Bíblia, então eu estou certo. Olha, se você se orgulha disso, você é um religioso soberbo e que não admite ser corrigido pelo Evangelho e está impondo regras agora para os outros. E é até da sua igreja. A minha igreja é perfeita. Não existe igreja perfeita. E nós, como igreja local, estamos em busca, nós estamos à procura de Deus. Se afirmarmos que nós já encontramos, seremos soberbos. Se afirmarmos que nós já sabemos tudo da Bíblia, seremos soberbos. Se afirmarmos que nós estamos lá no ápice da fé cristã e os outros agora têm que se inspirar em nós, olha, imagina que tamanho de soberba que é essa. Nós estamos todos à procura. À procura de Deus, à procura de conhecer a palavra, à procura de aprofundar o evangelho e à procura de melhorarmos nossas vidas para entregarmos um coração melhorado para Deus. Para você, o que caracteriza uma igreja bem-sucedida? Se para você uma igreja bem-sucedida é aquela igreja que é famosa, que tem muitos membros, e que é rica, e que tem coisa, 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 mas não é uma igreja que tem o evangelho como centro, aí você vai negociar o evangelho quando o evangelho não atrair mais essas pessoas. Quando as pessoas não procurarem mais o evangelho, você vai adaptar a igreja para o que elas procuram. Vai tentar agradar, porque se pregar o evangelho está incomodando, as pessoas estão indo embora, nós queremos ser atraentes. E essa frase que acabei de usar está em muitos livros de liderança pastoral. A igreja tem que ser atraente. Ela tem que ter uma música atraente, ela tem que ter um prédio atraente. O pregador tem que falar de forma atraente, ele tem que ser divertido, ele tem que ser jovial, ele tem que se vestir na moda, ele tem que usar perfumes caros, ele tem que usar roupa cara, porque o pessoal fala assim, ah, se o pastor usa aquele terno italiano, essa igreja deve ser boa. Ou seja, porque não é isso que torna a igreja bem-sucedida. Uma igreja bem-sucedida é aquela que tem um povo santo que está à procura de Deus, que se encontra regularmente para cultuar a Deus e aprender do evangelho. É o evangelho que guia as nossas vidas. Enquanto a igreja estiver aprofundando isso, essa igreja é bem-sucedida, não importando a quantidade de membros que tem, não importando o endereço em que ela está, não importando aquilo que ela tem para oferecer, porque ela não tem que oferecer nada além do próprio compromisso com o evangelho. Uma igreja, então, que busca o sucesso no mundo e deseja evitar conflitos, já deu o primeiro passo para se desviar do verdadeiro evangelho. Vamos orar e vamos responder ao Senhor em adoração, com base naquilo que nós ouvimos e meditamos. Senhor nosso Deus, assim como oramos no início dessa meditação, podemos agora retomar essas perguntas, esse pensamento e voltar ao Senhor. À semelhança de Pedro, muitas vezes nós fraquejamos, temos medo da maioria, medo de desagradar aqueles poderosos, especialmente pessoas que exercem grande influência. Isso pode acontecer em nossos corações porque somos pecadores, somos falhos. Nós temos uma alma que teme, que anseia. Isso pode afetar, reconhecemos isso. E que a semelhança daqueles judeus também desviar do evangelho, tentando impor uma soberania religiosa, acreditando que temos a verdade, porque temos um coração soberbo, que confia em si mesmo, que acha sempre que sabe de tudo, que já descobriu a verdade e passa a julgar os outros impondo e vivendo de forma coerência. Isso pode sim, Senhor, acontecer com cada um de nós e também coletivamente, porque reconhecemos nosso pecado, nossa fraqueza. E é justamente por reconhecer isso que nós meditamos na Tua Palavra. E a semelhança também de Pedro, de Barnabé, nos sujeitamos à repreensão do Senhor, ao cuidado do Senhor, à exortação, para não nos desviarmos do Evangelho, para sermos confrontados como o Senhor usou Paulo para fazer naquele momento aquela igreja e aqueles irmãos. Nós também hoje fomos confrontados, lembrados pelo Senhor, que só o Evangelho salva. É só Jesus o Salvador. Não há outro, não há outra imposição, não há religião, não há ação humana, não há nada que supere o Evangelho. E esse é o grande tesouro da igreja, portanto esse é o nosso grande tesouro também. Dê-nos a coragem e a ousadia de espírito para confrontar nossos próprios corações com a Tua Palavra, para permanecermos na verdade. Mas ajude também essa igreja, de forma coletiva, para que ela nunca se desvie, nunca se torne frágil, nunca seja seduzida para tentar agradar o mundo, negando o Evangelho. Mas que ela encontre forças para cumprir a missão de pregar o verdadeiro Evangelho, mesmo que incomode o mundo, que é um Evangelho que apresenta a salvação de Jesus e a santificação daqueles que acreditam. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa confissão, que fazemos em nome de Jesus. Amém.